E agora em nosso programa, nós vamos conversar com o Dr. Daniel Tenório, farmacêutico, mestre em ciências farmacêuticas, doutor em ciências da saúde, professor de assistência farmacêutica da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina, Pernambuco. Na universidade, coordenador do Grupo de Estudos em Geriatria e Gerontologia. Nós vamos falar sobre estratégias para garantir o uso correto de medicamentos pelo idoso. Doutor Daniel está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutor Daniel Tenório.
Boa tarde, Camila.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutor?
Prazer também estar falando novamente com vocês.
Doutor Daniel, as alterações físicas e de percepção cognitivas, né, são responsáveis por gerar grandes dificuldades no manuseio e uso de medicamentos pelo idoso. Qual é a maior dificuldade de percepção do idoso? Essa dificuldade expõe a situações de riscos relacionadas ao manuseio e uso de medicamentos, doutor?
Veja bem, Denise, com o envelhecimento vão acontecer essas alterações, né, que são naturais do processo de envelhecimento que todos nós vamos passar, estamos passando, né? E são alterações que vão justamente modificar como os nossos órgãos funcionam e como o nosso cérebro funciona, por exemplo. Então, quando se trata em relação ao uso de medicamentos, algumas dessas alterações podem acabar comprometendo o uso em si. Comprometendo esse uso, né? Por exemplo, a percepção, né? O que a gente costuma chamar de memória, quando a gente envelhece naturalmente, a gente tem alguns lapsos na memória, né? Nossa capacidade de armazenamento de informações vai diminuindo. E aí, como o idoso, em geral, utiliza muitos medicamentos ao mesmo tempo, ele acaba esquecendo o horário de tomar ou confundindo um medicamento com outro, e isso pode acarretar uma série de consequências negativas para esse uso. Além
Certo.
dessas alterações da memória, também tem alterações físicas, né? No próprio na nossa capacidade de visualizar, de enxergar os medicamentos, de conseguir ler, diferenciar um do outro, na capacidade de conseguir manusear, porque em algumas situações existe um comprometimento, né, das mãos, um tremor, enfim, algumas situações podem comprometer esse uso.
E os idosos, né, doutor? Eles quase sempre desenvolvem doenças crônicas e degenerativas, né? Como o senhor falou, que os levam a fazer uso de vários medicamentos ao mesmo tempo, né? Isso é que é o mais perigoso, né? O que por si só já representa um grande risco à saúde devido à possibilidade dos medicamentos interagirem entre si. Isso acontece muito, doutor, porque geralmente o idoso vai no médico, aí um médico receita uma coisa, ele vai em outro médico, ele receita outro remédio. Muitas vezes, não, ele não comunica que já está tomando um determinado remédio e pode acontecer isso, essa interação de remédios, não é?
Exatamente. Com essas alterações, né, quando o nosso corpo começa a não funcionar mais corretamente, é que essas doenças que a gente chama de doenças crônicas se tornam mais comuns, né, nessa faixa etária. E aí, por sua vez, essas doenças vão levar eles a consumir esses medicamentos. Então, para você ter ideia, se o idoso consome, por exemplo, dois medicamentos, a chance dele ter algum evento adverso relacionado ao medicamento é de 13%. Se ele consome cinco medicamentos ao mesmo tempo, sobe para 58%. Se ele consome 7 ou mais, 82%, ou seja, quanto mais medicamentos ele consumir, maiores são as chances dele ter algum efeito negativo. Nesses medicamentos, é claro que eles são feitos para auxiliar no tratamento dessas doenças crônicas, mas eles têm que ser utilizados corretamente, essa é a grande questão, para que realmente eles tenham um efeito positivo na saúde desses pacientes.
Quer dizer, o que que pode acontecer se uma pessoa ela tomar vários medicamentos, assim, às vezes não é, pode tomar, mas ele toma de forma errada, né? Para tomar de um jeito, ele toma de outro, ou toma na quantidade errada, não lembra quantos comprimidos. Quais os riscos disso, doutor?
Então, veja bem, existe uma frase muito antiga, desde a época lá da Grécia, que fala que a diferença entre o medicamento e o veneno está na dose, né? Porque se o medicamento ele for utilizado na dose inadequada, ele pode se tornar um veneno. Então, por exemplo, tem muitos idosos, muitos pacientes, né, que utilizam medicamento e não se preocupam se um vai estar interferindo no efeito do outro. Às vezes, tomam dois medicamentos que vão ter o mesmo efeito, né, e vai ter por exemplo, para diabetes, né, vai ter uma hipoglicemia, vai baixar demais a glicemia e ele pode ficar tonto, cair, ou baixar demais a pressão arterial. Enfim, A dose tem que ser seguida de acordo com o que foi orientado. Isso é muito importante. Nem menos, nem a mais. Porque se também for abaixo do que foi orientado, pode não funcionar, né? E aquele problema de saúde não vai ser controlado, não vai ser tratado. E ele pode até piorar o quadro dele. E também não pode ser a mais do que foi prescrito, a mais do que foi orientado. Porque pode ser prejudicial e acabar gerando outro problema mais sério. Inclusive, em algumas situações, pode ser causar a morte dos pacientes se for utilizado de maneira inadequada.
Muitas vezes ela até esquece que já tomou e toma de novo, né, doutor?
Exato, exato. Então, aí nesse ponto é que entram essas estratégias que são essenciais para os profissionais de saúde, né?
Então
Porque,
vamos falar sobre elas?
sim,
Quais
isso,
são
porque.
essas estratégias e elas devem ser adotadas pelos profissionais, pelos familiares, pelo próprio idoso ou por todos, doutor?
Então, tem diversas estratégias, elas podem ser utilizadas, né, para garantir justamente que esse medicamento seja utilizado corretamente pelos idosos. E a principal delas está, sem dúvidas, na orientação, né? Cabe a nós, profissionais de saúde, entendermos que esses pacientes, como qualquer outro, têm suas peculiaridades. Mas, em geral, essas alterações, né, que acontecem na cognição, até na capacidade auditiva dele ouvir o que a gente está explicando, ele tem essa preocupação e elaborar algumas estratégias, né, para facilitar essa orientação, por exemplo, elaborar alguns calendários para saber se ele já tomou medicamento naquele dia ou não, alguns formulários que ele possa preencher, o horário que ele vai tomar o medicamento, algumas estratégias que a gente costuma utilizar, por exemplo, para o idoso que tem dificuldade visual, com cores, né, que a gente coloca um adesivo com cores diferentes em cada medicamento, para ele saber qual é a cor que ele vai tomar. Ou inclusive com despertadores, né? Hoje em dia nós temos uma série de aplicativos que podem ser utilizados para despertar na hora que o paciente tem que tomar o medicamento. Então, o farmacêutico pode, por exemplo, pegar, né, o celular, solicitar o celular do paciente, pedir autorização a ele e programar esse despertador para tocar na hora que o paciente tem que tomar o medicamento. Isso é uma estratégia importante que pode ser utilizada pela família também, pelos cuidadores desses pacientes, né, para garantir que ele utilize o medicamento no horário correto, que ele tenha adesão e que esse problema de saúde dele seja tratado e também não apareçam esses outros problemas, né? Como essas interações, como esses eventos adversos, enfim, são algumas das estratégias que nós temos que utilizar.
Quer dizer, uma boa orientação do profissional de saúde, né? A família tem que estar ali atenta, dando todo o apoio possível, né? Muitas vezes a pessoa tem idoso aí que mora sozinho, mas na maioria das vezes tem família e muitas vezes a família não dá o apoio que deveria, né? Então a família tem que estar ali prestando atenção, né, doutor? E
Exatamente.
agora, o apoio fundamental também é do farmacêutico, né, doutor? Como que ele pode ajudar? Você falou aí em ele também alterar, marcar, aliás, fazer a programação do relógio, do despertador. Como mais ele
Isso.
pode ajudar?
O farmacêutico hoje em dia ele está numa posição muito estratégica para lidar com esses pacientes, porque ele é um profissional muito acessível dentro do sistema de saúde, né? Hoje em dia nós temos muitas farmácias e a população pode a qualquer momento ir lá consultar esse farmacêutico. Então ele tem um papel essencial no cuidado aos idosos e no uso de medicamentos, tá? Ele tem que ter esse cuidado, principalmente com esse público, devido a essas alterações, porque o farmacêutico ele estuda desde o início, né, como esses medicamentos vão funcionar. Só que quando ele vai estudar, vai criar esses medicamentos, ele faz isso com adultos, jovens. E aí, quando o idoso vai utilizar, ele tem modificações que podem ter outros efeitos. Então, nesse caso, nós temos que nos preocupar como farmacêuticos em ter essa orientação mais próxima ao idoso, explicar corretamente qual o horário que ele vai tomar, combinar, se possível, com ele, combinar qual horário que ele acorda, qual horário que ele vai dormir, para que ele tome esses medicamentos no horário que ele está acordado, não precisa acordar para tomar, ajustar os horários para que ele possa tomar o medicamento quando ele estiver em casa, preferencialmente, para ele não ter que ficar se deslocando com esses medicamentos. Inclusive, o farmacêutico pode fazer alguns atendimentos domiciliares para auxiliar esse idoso no seu domicílio, um local mais adequado para armazenar esse medicamento, desenvolver essas estratégias mais individualizadas para ele, separar os medicamentos por horário que ele vai tomar, pelos dias da semana. Nós temos diversos dispositivos que podem ser utilizados hoje para que os farmacêuticos possam individualizar esse tratamento, por exemplo, semanalmente para esses idosos. E isso facilita a adesão dele, facilita, aumenta a segurança desse tratamento medicamentoso para esses pacientes.
É interessante que o senhor falou que nesse momento em que o farmacêutico ele está ali orientando e é super importante, né? Agora seria interessante também que um familiar fosse junto para dizer para o farmacêutico quais os remédios que... Porque às vezes o idoso, como a gente falou, não lembra, né? E dizer, olha, ele toma remédio tal, como que ele deve tomar esses remédios? Deve,
exato.
Não é?
A família hoje em dia, com certeza, ela tem um papel essencial, né? Tanto dentro do seu ambiente mesmo, ou em outro ambiente que o idoso viva individualmente, ou na instituição de uma permanência, enfim. Mas a família tem que ter esse papel. Nós temos que nos lembrar sempre que todos nós vamos envelhecer. Então, todos nós vamos necessitar desse cuidado específico, e nada mais justo do que a família estar ali próximo. Então, cabe a família também estar atenta, fazer parte dessas avaliações, dessas orientações, contribuir, por exemplo, uma sugestão que pode ser dada. Leva uma sacolinha os medicamentos que o idoso toma quando ele for para consulta com o médico ou quando ele for se orientar com um farmacêutico, porque às vezes não vai lembrar o nome de todos, então já facilita, né, você levar os medicamentos que ele toma e estar próximo a esse idoso, né, principalmente os idosos que são mais frágeis, que têm uma memória mais comprometida, ele pode estar mais próximo desse paciente, desse familiar, né, para estar auxiliando nesse cuidado, porque realmente é uma terapia complexa, né, muitas vezes são vários medicamentos durante várias vezes ao dia, diferentes formas de utilização do medicamento, diferentes vias, isso tudo pode confundir, né, então o familiar nesse cenário tem um papel essencial, assim como o profissional de saúde também.
Agora, o senhor falou uma coisa muito importante, doutor, que o farmacêutico também pode fazer atendimento na residência do idoso. Como é que isso acontece? Como é que a pessoa pode ter esse acesso do farmacêutico à sua casa? Ela pede? Tem algum processo aí para que ela possa conseguir essa ajuda, esse apoio, né?
Isso, então, Atenida, veja, na rede pública, né, nós temos os profissionais que compõem o quadro de profissionais da atenção básica, né, que deveríamos incluir os farmacêuticos. Nem todos os municípios ainda têm esse profissional envolvido na equipe, nesse atendimento domiciliar. Mas nós já temos em alguns locais, alguns exemplos de sucesso, né, que, como o município de Curitiba, em Recife, aqui mesmo na região de Petrolina, que alguns farmacêuticos já fazem atendimento domiciliar. Né? Então, os pacientes ou os familiares podem procurar a unidade de saúde do seu bairro, por exemplo, e avaliar, solicitar se não existe na equipe um farmacêutico que possa fazer esse acompanhamento junto com os outros profissionais que vão estar acompanhando esse idoso. E, além disso, na rede privada também, nós já temos em alguns locais, algumas redes que já têm trabalhado com isso, né, se preocupando mais com essa orientação para os pacientes e com oferecendo esse tipo diferenciado de serviço, que é o atendimento domiciliar, que hoje em dia, com certeza, é uma tendência para a área da farmácia, porque permite essa individualização e esse contato mais próximo do profissional. Né? Então, ainda não há realidade em muitos locais, mas daqui para frente, cada vez mais, ela vai ser necessária. Então, isso serve também como alerta para nós, farmacêuticos, estamos atentos a esse nicho de atuação.
E é importante também, você falou, nem todo lugar tem, né? É importante que a população também reivindique, né? Cobre, né?
Exatamente, que a população tem direito.
Não
eles
é?
Têm o direito de serem orientados por um farmacêutico. Então,
exatamente.
Sempre que for utilizar medicamentos na farmácia, pública ou privada, ela tem o direito de solicitar a orientação do farmacêutico.
Certo. Se não tiver aí uma farmácia, se na sua cidade tiver uma farmácia que não tem um farmacêutico, vai atrás, né? Procura a prefeitura, procura
os órgãos de fiscalização
e ver o que está acontecendo.
Farmácia, da vigilância, exatamente.
Exatamente, porque é um direito, toda farmácia tem que ter um farmacêutico, né, doutor?
Exatamente. Quando ela estiver aberta, ela tem que ter um farmacêutico atuando.
Certo. Doutor, mais alguma informação que o senhor gostaria de passar aos nossos amigos?
Então, Temis, acho que é bem isso, né? Acho que todos nós temos que ter isso em mente, independente se somos profissionais de saúde ou não. A população está cada vez mais envelhecendo, nós estamos vivendo num país que está tendo mais idosos e menos crianças, então nós temos que aceitar esse desafio. Um desafio lidar com o paciente idoso, por essas peculiaridades, mas é uma coisa que todos nós vamos passar, todos nós vamos necessitar um dia. Então, nós temos que estar atentos a isso para que a gente esteja bem preparado quando nós precisarmos agir, né? Como familiar, como cuidador, ou como profissional de saúde.
A gente como população tem que entender que tá havendo uma melhora incrível, né? Essa história de ter farmacêutico em toda a farmácia, o que não acontecia há muitos anos. A gente vê aparelhos de ginástica espalhados pelos bairros, né?
Exato.
A gente vê os postos de saúde atendendo com muito mais médicos, como a gente não via antigamente. Mas a população também tem que fazer a sua parte, usando e cobrando quando isso não acontece, né, doutor?
Exatamente. Todos nós temos nossos direitos, mas também temos nossos desejos, né? Temos que saber correr atrás e temos que nos preparar, porque todos nós estamos nesse processo, né? Não tem outro jeito. Nós temos que estar preparados para isso, para o envelhecimento que é cada dia mais acentuado na nossa população.
Tá certo. Doutor, eu quero agradecer muitíssimo, doutor Daniel Tenório, mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa. E com certeza vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Eu que agradeço mais uma vez, sem vídeo, estou à disposição.
Mas obrigado, uma boa tarde.
Obrigado.